Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Desde esse dia, cessaram as visitas de Luzia à cadeia. Terezinha tomou a civiesa com prazer, a piedosa incumbência de levar comida ao prisioneiro, que a recusou tenazmente. Deixe-se de asneiras, seu Alexandre, disse-lhe ela, isto até parece desfeita. A Luzia não vem afetiva como dantes, porque não pode mais faltar ao serviço. Agora que a tia Zefinha vai melhor, não há mais desculpa para estar recebendo a ração sem trabalhar. Poderia vir à tarde, mas você sabe que, depois das 4 horas, não deixam mais falar com os presos. Não me iludo, respondeu-lhe o moço, em tom de funda tristeza. Luzia desconfiou de mim. Acreditou, talvez, na história da Brina, ou suponha que tenho alguma coisa com aquela grande mal agradecida. Não suponha que ela esteja moada. Aquela não se afoga em poucas águas, e a prova é que continua a fazer o possível para obter as suas a soltura. Mas somente vi para mostrar agradecimento e não por merecimento meu. Sinto que está tudo acabado entre nós. Luzia é decidida, e bem bibi, não é mais nada que esperar quando me disse, francamente, é aí. Nesse lugar em que você está agora. Quando for solto, cada um de nós tomará o seu rumo. Mas por isso, não deve recusar o de comer, que ela mesma preparou com tanto gosto. Não há mais razão para retirar comigo a porção, que mal chega para ela e a mãe. Pensei que só nós, mulheres, éramos caprichosas. Desenganada de vencer a formal recusa de Alexandre, Terezinha distribuiu comida pelos meninos, que estavam ali de visita aos pais presos, generosidade que lhe valeu o agradecimento de uns e de outros. Luzia voltara, com efeito, a trabalhar na penitenciária do Morro do Curral do Açougue. As paredes mestras estavam quase concluídas. Trabalhava-se com afinco no madeiramento da coberta, e já estava em construção a muralha em volta do edifício, formando um recinto, onde os sentenciados pudessem trabalhar ao ar livre, ou sob telheiros destinados às oficinas. Nas barracas improvisadas moirejavam carpinteiros, de troncos nos issuarentos, no preparo das grandes visvigas amendoeiras e tacanias do tababuado para o soalho e portas e da obra de esquadria. Ao ruído das enxós, falquejando o rijo pau d'arco, ao sibilar das plainas e cepilhos raspando das pranchas de cedro, longas espirais encaracoladas e cheirosas, misturavam-se a dos malhos nas bigornas sonora, onde grossos vergalhões de ferro, candentes nas extremidades, disparavam chispas de encontro aos aventais de couro dos ferreiros, enegrecidos de fumaça e carvão, fabricando grades invencíveis, junto dos grandes folhos ofegantes, como pulmões de um monstro. A negra torrente de retirantes operários deslizava pela encosta áspera, em marcha de cobra conduzindo materiais. Era o mesmo vai e vem ininterrupto de homens, mulheres e crianças envoltos em rolos de pó sutil, magros e andrajosos, insensíveis à fadiga, ao calor de culminar passarinhos. Taciturnos uns, os semblantes deformados por traços denunciadoido e de íntima revolta impotente. Outros, resignados como heróis, vencidos pela fatalidade, muitos, alegres e sorridentes, cantavam e brincavam, como criaturas felizes de encontrarem refúgio do assédio angustioso da fome, da miséria, da morte. Quando Luzia se apresentou ao apontador, houve um movimento geral de surpresa e curiosidade. Ninguém a esperava ver de novo. Era considerado morto ou emigrado o trabalhador que desaparecia da obra. Notavam que estava mais esbelta, graciosa, a cor mais clara pelo repouso de alguns dias. Havia misteriosa alteração no seu semblante. As vigorosas linhas de energia máscula se contraíam em curvas melancólicas e, nos olhos meigos, flutuava a sombra do ideal morto entre chispas fulvas de anelos incontentados. As atitudes lânguidas e os gestos lentos denunciavam fadiga moral ou a preguiça voluptuosa às velinas amorosas. Disse que se lhe haviam atenuado os tons varones, e da crisálida Luzia homem, surgira a mulher com a doçura e fragilidade encantadora do sexo em plena florescência suntuosa. Irradiavam dela fluidos de simpatia, empolgando os companheiros de infortúnio como prestigiosa transfiguração. Estes não experimentavam já a repulsa que lhes causava a moça veia, a risonha, taciturna, sempre enrolada no amplo lençol de mandapolão branco. Como está mudada, murmuravam as mulheres. E não é que a Luzia está ficando bonita, diziam os rapazes, mutuando olhares sensuais. Parece que esteve doente. Só se foi de mal de amores. Amor não mata, mas maltrata. Qual mulher? Aquilo é o cansaço de estar fazendo quarto à mãe, que estava vai não vai. Não há nada para escangalhar uma criatura como labutar com doentes. Ela é um tanto soberba, mas é boa filha até ali. Quem é bom filho? É bom em tudo mais, observou um velho. Os comentários chegavam aos ouvidos de Luzia, como ecos do murmúrio de maldição, que a perseguia por toda parte, até em egreja e grabalho no trabalho, quando atravessava a multidão de retirantes. E ela, que antes os afrontava em retraimentos de cólera mal contida, estremecia, agora, pálida e tímida, em angustioso sobressalto de consciência perturbada por inteira e desconhecida mácula, estranha sombra de homem projetando-se no vácuo, que a inocência lhe deixara no coração, como a pegada de um crime, ou o espectro de um remorso. Devia ser assim cruciante, o primeiro momento após o pecado, a alma escondida, envergonhada e temerosa, nos mais íntimos refúgios das entranhas profanadas, aguilhoadas pelos instintos insaciados, aguiados pelo gozo revelado, traída por eles, doutores impipudicos e implacáveis. Através do corpo diáfano, penetrariam depois olhares da turba, compassivos ou rancorosos, devassando as peripécias e os destroços da secreta luta e condenando a vítima, que não pudera vencer. Luzia só se confessava culpada verdiído à energia inflexível que a preservara até então, o como invulnerável coiraça, sem a qual não tinha já integridade moral para resistir a si mesma, varrer do coração essa indelével imagem de homem, libertar-se do tormento de senti-la transfundida no ser, misturada com o sangue e os seus pensamentos. Ímpetos de rebeldia, assomos de reação esmoreciam na delícia de capitular e sucumbir aniquilada. E se lhe figurava que toda a gente em derredor, amigo, indiferentes, adversários maliciosos, grandes e pequenos, testemunhavam seus intentes esforços de passarinho fascinado pela cobra, a luta desigual, o prazer com que ela se deixava vencer, apocada e débil. O administrador da obra e seu protetor percebera a transformação por que passara, designando-a para trabalhar com as costureiras. Sabe, Luzes e Silizira, a senhora do promotor que pediu-me que não lhe desse serviços braçais. Ela se interessa muito por você, como a El, como todos que a conhecem. Era também intenção minha deixá-la repousar. Está-se vendo quanto a fatigaram os cuidados, os vexames sofridos pela saúde de sua mãe. Luzia baixou os olhos e corou humilhada. Preferira a ocupação sedentária de costureira, continuar na faina de carregar água nos grandes potes, que estavam servindo de depósito, conduzir telhas em companhia daqueles infelizes, que vergavam ao peso de uma dúzia delas, ir às caeiras longínquas buscar tijolos nas altas tulhas, que ao Paulo, francês, se haviam afigurado paredes na cabeça de uma mulher, rolar pesados madeiros, grandes pedras, trabalhos que lhes exercitassem os músculos e lhe produzissem o atordoamento da fadiga. Acudiu-lhe então a memória, a quadra da infância, passada no Iu, em casa da mestra que lhe ensinara a ler, os cocorotes e castigos sofridos por não resistir ao sono, quando condenada a ficar dias inteiros sentada diante de uma almofada a trocar belos crepitamos, entretecendo delicadas rendas e curtindo a nostalgia do ar livre e puro nos campos verdejantes e floridos da fazenda e poeiras. Mas era forçoso submeter-se à ordem do administrador, tão bom e compassivo, que lhe dera muitos dias de licença para tratar a pobre mãe enferma. Na maioria das barracas, em forma de meia água, coberta de folhas de carnaubeira, Dona Inacinha, que desde as missões do padre Biapina, renunciara os efêmeros gozos mundanos, para se fazer beata professa, distribuía o serviço de régua em tarefas. A Luzia coube um enrolado de algodãozinho, onde estava cravada uma agulha, atravessando o molho de linha e sustentando, suposto, um dedal de corbo. Cozam com muito cuidado, recomendou eu ou ela às costureiras, que isto é trabalho especial para a comissão de senhoras, que me mandou 6 peças de fazenda para desmancharmos em roupa. Não quero obra de carregação como a dos sacos. Vejam que as mãos estejam bem lavadas, pois tenho singular implicância com a costura suja. Luzia opou o primeiro lugar vago, distanciada das outras, surpreendidas com o vê-la ali, quando trabalhava sempre com os homens, enfiou a linha na agulha. Estava muito atrapalhada com o adaptar e alinhavar peças já cortadas, quando Dona Inacinha se acercou, como sempre, enfesada e rabugenta. Você parece que nunca viu costura rosnou, em tom de áspero remoque tamanha mulher, e não sabe por onde há de começar um par de ceroulas de homem. Luzia sentiu subir-lhe ao rosto impetuosa onda de sangue. Olhe, continuou a beata, armando sobre o nariz rubro e adum, grandes óculos de latão com as hastes ligadas em torno da cabeça por um cadarço preto. Lustroso de banha, primeiro as pernas pospontadas e sobrecozidas, depois o gavião inseparado, dorminando nesta tira que serve ós. Você ajunta as duas pernas, cozendo-os no gavião com as preguinhas que forem necessárias para dar certo. No meu tempo, dava conta de duas por dia sem me cansar. As companheiras de trabalho sorriam, ironicamente, da lição e do desazo de Luzia, confusa e amesquinhada injustamente, porque sabia cozer bem e depressa, mas não estava habituada a fazer roupas masculinas. Aquela tarefa, escolhida ao acaso, era um prolongamento da obsessão que a torturava, avivava-lhe, a cada ponto da agulha, a lembrança do prisioneiro ungir-lhe o coração com o remorso de o haver abandonado num momento de despeito. Ciúme ou capricho pueril que ela tentava em vão justificar com o pretexto de preservá-lo da influência funesta nesta com que a marcava o destino. Causava-lhe também imenso dó o haver deixado, com desdém, no parapeito da grade a cadeia, os cravos vermelhos, emurchecidos nos seus cabelos, ao calor do seu seio, onde os guardara carinhosamente, como um talismã prestigioso. E assim passou o dia, até que o martelo do mestre da obra anunciou a terminação do trabalho, batendo, rijo, cadenciado os gozes com vibrampedes, sobre uma das tábuas dos andaimes. Luzia ergue-se aliviada. Entregou a tarefa concluída e partiu, ansiosa por ver a mãe e Terezinha, que lhe daria notícias de Alexandre. Notícias más porque ele devera ficar magoado, vendo-se tratado com o Tangogor, por quem lhe devia, pelo menos, favores inestimáveis, desses que impõem o suave jugo de gratidão imperecível. Justificando-se, ela ponderava que, em consciência, o reconhecimento não a obrigava ao extremo de consagrar-se para sempre ao homem preso, sob a imputação de um crime grave, envolto em densa atmosfera de suspeita. Quando ela tinha outros deveres sagrados que cumprir, velar pela mãe e conservar a própria vida, ameaçada pelo assédio cada vez mais apertada de privações e miséria. Estava pagando a dívida de gratidão com um empenho sincero em libertá-lo. Demais, não se expusera todos os dias, ao vexame de encontrar o soldado maldito. Não repartira com ele o seu pão minguado. Não chegava ao extremo sacrifício de afrontar a gonha de vender os cabelos por causa dele. Não, a consciência não acusava, mas outra vez mais forte. Vibrava dentro de seu peito, em acentos dolorosos, exprobando-lhe a covardia cruel de só haver abandonado o desditoso moço, quando entre os dois surgiu a figura odiada da mulher delatora, amante impudica, que apregoava a própria infâmia, carícias pagas com o produto do crime. Se vangloriava de haver procado a ruína de um homem de bem. E a sinistra voz que a vergastava prosseguia em tom mais brando e carinhoso. Seja ele, embora culpado, tenha sucumbido à tentação em momento de síncope do senso moral, ame outra menos digna, cujo graçado, sorte que está ligada à tua por laços fatais, inquebrantáveis. O teu lugar seria junto dele, com sorte do infortúnio, a dando-o a carregar, o peso da sua falta, a arrastar a calceta, deprimente. Porque o ama. Entretanto, Alexandre é inocente e sofre duplamente, porque lhe infringiste a tua desconfiança. Vai, mulher caprichosa e babra. Prostra-te aos seus pés, unge-lhe as mãos impolutas com o bálsamo das tuas lágrimas, com os teus beijos de virgem, e pede-lhe perdão da tua fraqueza vil. Não lutes, debalde, contra o destino inexorável. Aquelas pobres flores murchas se radicaram no teu duro coração, como o cardo à rocha, e revivem enseivadas com o suor da tua angústia, coloridas com o teu sangue, envenenando-te com o firo mágico e inebriante, que destila emanações de fragrância suavíssima. Luzia acelerou a marcha para chegar à casa, encontrar pessoas amigas e evitar a sugestão daquela voz íntima e eloquente lhe derrubava todos os meios de defesa, engendrados para resistir ao secreto impulso, preservá-la da sorte de Terezinha, prantendo o homem cruel que a maltratava e relembrando, com saudade, a sua sensualidade, impiosa e brutal como a dos toiros brávios, para ficar livre de eleger, oportunamente, aquele que deveria completá-la, que lhe abriria as portas do céu às aspirações de moça, ou o homem que ela engaria num atrevido lance poderoso, como o dos gaviões arrebatando a presa, conquistando-o vitoriosa. No seu espírito inculto, essas ideias se chocavam em confusão, aterrando-a sobre o tumulto, ardido fragor de peleja encarniçada, permanecia dominando-o, inconfundível como um cagor de Gorin, a sedutora, a máscula voz do demônio tentador,